Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 17. Um dia de procissão foi sempre nesta cidade um dia de grande festa, de lufa-lufa, de movimento e de agitação. E se ainda é hoje o que os nossos leitores bem sabem. Na época em que viveram as personagens da história, a coisa subia de ponto, enchiam-se as ruas de povo. Especialmente de mulheres de mantilha, armavam-se as casas, penduravam-se as janelas magníficas colchas de seda, de damasco de todas as cores, e armavam-se coretos em quase todos os cantos. E quase tudo que ainda hoje se pratica, porém em muito maior escala e grandeza, porque era feito por fé, como dizem as velhas desse bom tempo, porém nós diremos, porque era feito por moda. Era tanto do tom enfeitar as janelas e portas em dias de procissão, ou concorrer de qualquer modo para o brilhantismo das festividades religiosas, como ter um vestido de mangas de presunto, ou trazer à cabeça um formidável trepa-moleque de 2 palmos de altura. Nesse tempo as procissões eram multiplicadas, e cada qual buscava ser mais rica e ostentar maior luxo. As da quaresma eram de uma pompa extraordinária, especialmente quando El Rei se dignava acompanhá-las, obrigando toda a corte a fazer outro tanto. A que primava, porém, em todas as era a chamada procissão dos ourives. Ninguém ficava em casa no dia em que ela saía, ou na rua ou nas casas dos conhecidos e amigos que tinham a ventura de morar em lugar por onde ela passasse, achavam todos meio de vê-la. Alguns haviam tão devotos que não se contentavam vendo uma só vez. Andavam de casa deste para a casa daquele, desta rua para aquela, até conseguir vê-la desfilar de princípio a fim 2, 4 e 6 vezes, sem o que não se davam por satisfeitos. A causa principal de tudo isto era, supomos nós, além talvez de outras, o levar esta procissão uma coisa que não tinha nenhuma das outras. O leitor há de achá-la sem dúvida extravagante e ridícula, outro tanto nos acontece, mas temos obrigação de referi-la. Queremos falar de um grande rancho chamado das Baianas, que caminhava adiante da procissão, atraindo mais ou tanto como os santos, os andores, os emblemas sagrados, os olhares dos devotos. Era formado esse rancho por um grande número de negras vestidas à moda da província da Bahia, donde lhe vinha o nome, e que dançavam nos intervalos dos diogratias uma dança lá seu capricho. Para falarmos a verdade, a coisa era curiosa. E se não a empregassem como primeira parte de uma procissão religiosa, certamente seria mais desculpável. Todos conhecem o modo por que se vessem as negras na batia, é um dos modos de trajar mais bonito que temos visto. Não aconselhamos, porém, que ninguém o adote. Um país em que todas as mulheres usassem desse traje, especialmente se fosse desses abençoados em que elas são alvas e formosas, seria uma terra de perdição e de pecado. Procuremos descrevê-lo. Procurenas baianas não usavam de vestido. Traziam somente umas poucas de saias presas à cintura e que chegavam pouco abaixo do meio da perna, todas elas ornadas de magníficas rendas. Da cintura para cima, nas paras traziam uma finíssima camisa, cuja gola e mangas eram também ornadas de renda. Ao pescoço punham um cordão de ouro ou um colar de corais. Os mais pobres eram de miçangas. Ornavam a cabeça com uma espécie de turbante grande a que davam o nome de trunfas, formado por um grande lenço branco muito teso e engomado, calçavam umas chinelinhas de salto alto, e tão pequenas, que apenas continham os dedos dos pés, ficando de fora todo o calcanhar, e além de tudo isto envolviam-se graciosamente em uma capa de pano preto, deixando de fora os braços ornados de argolas de metal simulando pulseiras. Poucos dias depois dos últimos acontecimentos narrados nos capítulos antecedentes, chegou o dia da procissão dos ourives. Os nossos costumes nesse tempo a respeito de franfardanquês e hospitalidade eram lá muito louváveis. Nesse dia, porém, sofriam uma exceção. E como dissemos, as portas daqueles que moravam nas ruas por onde passava a procissão se abriam a todos os amigos e conhecidos. Em virtude disso aconteceu que se achassem reunidos em casa de uma certa da Dona Maria com o compadre, acompanhado do afilhado, ricamente vestido neste dia com o seu robição de duraque preto e o seu boné de pelo de lontra. A comadre e a vizinha dos maus agouros. Dona Maria era uma mulher velha, muito gorda, devia ter sido muito formosa no seu tempo, porém dessa formosura só lhe restava um ronrosado das faces e alvura dos dentes. Trajava nesse dia o seu vestido branco de cintura muito curta e mangas de presunto, o seu lenço também branco e muito engomado ao pescoço, estava penteada de bugres, que eram dois grossos cachos caídos sobre as fontes. O amarrado do cabelo era feito na coroa da cabeça, de maneira que simulava um penacho. Dona Maria tinha bom coração, era benfazeja, devota e amiga dos pobres. Porém, em compensação destas virtudes, tinha um dos piores vícios daquele tempo e daqueles costumes. Era a mania das demandas. Como era rica, Dona Maria alimentava este vício largamente. As suas demandas eram o alimento da sua vida e, acordada, pensava nelas, dormindo sonhava com elas. Raras vezes conversava em outra coisa e apenas acharrava uma tangente e caía logo no assunto predileto. Pelo longo hábito que tinha da matéria, entendia do riscado a palmo, e não havia procurador que a enganasse. Sabia todos aqueles termos jurídicos e toda a marcha do processo de modo tal que jurídicos lhe levava nisso a palma. Essa mania chegava nela à impertinência e aborrecia desesperadamente a quem a ouvia. Falando nos últimos provarás que lhe tinha feito o seu letrado nos altos da sua demanda de terras. Nas razões finais que se tinham apresentado na ação que intentava contra um dos testamenteiros de seu pai. No depoimento das testemunhas no seu processo por causa da venda das suas casas. Na citação que mandara fazer a um seu inquilino que lhe havia passado um crédito de 20 doblas e que agora negava a dívida. E em mil outras coisas deste gênero. Apenas entrar o compadre, de quem era antiga amiga e quem não via há muito tempo. Começou logo Dona Maria por dar-lhe parte que aquela antiga demanda com o testamenteiro de seu pai ainda não estava acabada. E por aí já seguindo conforme seu costume. Quando o compadre lhe apresentou o afilhado, e começou Tom também a contar a sua história. Começou ele pela origem do pequeno, remontou a pisadela e ao beliscão com que a Maria e o Leonardo tinham começado o seu namoro na viagem de Lisboa ao Rio de Janeiro, o que fez dar a Dona Maria boas risadas. Passou em seguida a festa do batizado, que descreveu detalhadamente. Até a que era o drama risonho e feliz, veio depois a tragédia, que contou todas aquelas histórias da perfídia da Maria, dos ciúmes do Leonardo e da briga final, cujo resultado trouxera o pequeno às suas mãos. Dona Maria ouviu tudo com a maior atenção e só interrompia o compadre de vez em quando para lançar uma praga a Maria, manifestar compaixão pelo Leonardo e dar alguma risada pelas travessuras do pequeno. Quando a conversa estava nesta altura, a vizinha dos maus agouros, que também já se achava presente, porém que até ali estivera distraída, chegou-se para intervir na conversa, já se sabe, contra o pequeno. Referiu então alguma das suas graçolas, acrescentando sempre no fim de cada período e dirigiu-se ao compadre. O vizinho, por mais bem que lhe queira, não poderá negar isto. O compadre, que no meio de tudo tinha sempre pintado a história do menino com cores muito favoráveis, não cessando de gabar a sua mansidão, boa, e dourando sempre as suas diabruras com o título de inocências, ingenuidades ou coisas de criança, começou a dar o cavaco com o desmentido que lhe dava a vizinha, que ao contrário dele pintava tudo com cores negras. A comadre interveio também nessa ocasião, porém conservando uma posição duvidosa, ora era da opinião do compadre, ora da opinião da vizinha. Dona Maria, que morria por conversa, e sobretudo por novidades, tomava o maior interesse na história, e ninguém se lembrava de que vez alguma tivesse a ela esquecido por tanto tempo suas demandas. O pequeno, sentado em um canto, ouvia tudo em silêncio observador. O compadre mal se podia conter, em respeito a Dona Maria, com as invectivas da vizinha esta, julgando-se segura na roda em que estava, desabafava largamente contra o menino. Finalmente terminou dirigindo-se a Dona Maria e dizendo na sua frase do costume. Então, senhora, é o que lhe eu digo ou não? Tem maus bofes? Maus bofes, atalhou o compadre já com a calva muito vermelha. Maus. Ora, et. O pequeno lançou do seu lugar à vizinha um olhar fulminante e que queria pouco mais ou menos dizer. Deixa estar que esta não fica sem troco. Dona Maria, vendo que o compadre começava a exasperar-se, fez-se medianeira e disse dirigindo-se à vizinha. Você tem-lhe raiva demais, realmente a função da cera na mantilha é para dar o cavaco, porém, bem diz o mestre. Qual é a criança que não faz travessuras? Isto tudo há de passar com a idade. Dirigindo-se depois ao pequeno. Venha cá, senhor travesso, disse-lhe com bondade, venha defender-se do que aqui estão dizendo a seu respeito. O menino chegou-se com um ar entrevessado e capadócio, colocou-se em pé entre a madrinha e a vizinha. Dona Maria fez-lhe então algumas perguntas, a que ele respondeu com prontidão, porém com mau modo. A vizinha não se julgou muito em segurança com tão bom vizinho a seu lado, e foi querendo levantar-se. O menino, percebendo isto, não quis perder a ocasião de fazer o que quer que fosse de maligno contra ela, estendeu a ponta do pé, e pisou-lhe com toda a força na barra da saia preta que ela conservava tendo tirado a mantilha. A vizinha, vendo-lhe o gesto, sem entender bem o que era, percebeu que lhe preparava alguma, e quis levantar-se rapidamente. Lá se foram alguns 4 palmos da barra da saia. — Ah! — disse o menino fingindo-se espantado. — Valha-te Deus, menino! — disse a comadre. A vizinha contemplava a sua saia rota, dizendo para os circunstantes. — Então é o que eu digo ou não? Tem maus bofes? O compadre sorria-se disfarçadamente vendo a vingança que o menino tomava do que a vizinha acabava de dizer. Ora, disse afinal Dona Maria com o ar de quem não estava muito certa do que dizia, ele estava descuidado, não foi por querer. O menino foi sentar-se, e a conversa prosseguiu. Chegou-se ao ponto do destino que o padrinho queria dar ao afilhado, e segundo era costume, começou logo grande divergência entre o compadre e a comadre. Esta não falava senão na Conceição, e aquele não falava em Coimbra. Dona Maria, solicitada a dar a sua opinião, disse: pois olhem, se fosse comigo, eu havia de pô-lo em um cartório, e havia de fazer dele um bom procurador de causas. Oh, não, não, respondeu o compadre, perdoe-me, senhora Dona Maria, perdoe-me se lhe ofendo com isso, mas eu tenho uma birra lia dos diabos com as tais demandas. Pois olhe, não tem razão, elas dão-me que fazer, mas eu já estou acostumada. Por exemplo, aquela demanda das terras, isto tem sido um nunca acabar, os herdeiros do meu compadre João Bernardo, que ainda não estavam tratados em juízo, mandaram-me aqui citar. E por aí continuava, sem que ninguém soubesse onde pararia, quando felizmente teve de interromper-se por a que a procissão aproximava-se, e todos correram às janelas. Isto deu fim à conversa, começou a desfilar a procissão, que realmente fazilara por efeito, sobretudo vista da casa de Dona Maria que era, e tínhamos esquecido esta circunstância, na mesma rua dos Ourives. As luzes das tochas refletidas nos galões das armações das portas e nas tabuletas cheias de ouro e prata em obra, com que os ourives nesse dia vão ornar os intervalos de suas casas, tinham um aspecto de muita riqueza e luxo, ainda que de mau gosto. De tudo que levava à procissão, o que mais mereceu as honras do agrado dos devotos foi o rancho das baianas que o leitor já conhece, e o sacrifício de Abraão, que é representado ao vivo. Caminhava adiante um menino com um feixe de lenha aos ombros, representando Isaac. Logo atrás dele um latagão vestido com um traje extravagante, com uma enorme espada de pau suspensa sobre a cabeça do menino, era Abraão, um pouco mais atrás um anjo, suspendendo o furibundo gládio por uma fita de 3 ou 4 varas de comprimento. Terminada a procissão, retiravam-se os convidados. Ao sair o compadre com o pequeno, Dona Maria chegou-se a ele, e disse-lhe significativamente: apareça que temos que conversar a respeito do pequeno. Já se vê que o menino não era dos mais infelizes, pois que, se tinha inimigos, achava também protetores por toda parte. Para diante os leitores verão o papel que Dona Maria representará nesta história.